Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Guia de Medicina Homeopática, de Dr. Nilo Cairo. É uma obra de consulta dedicada à tradição da homeopatia e à sua aplicação clínica, conforme os pressupostos dessa corrente terapêutica, reeditado e ampliado ao longo do tempo. O livro alcançou ampla circulação no Brasil e foi apresentado por editoras como material acessível tanto a profissionais quanto a leitores leigos. Sua organização combina uma introdução à teoria homeopática, uma matéria médica de medicamentos e um repertório de enfermidades com indicações correspondentes. Edições recentes informam a atualização editorial e revisão atribuída ao Dr. Abraham Brickman, preservando o núcleo histórico da obra. O objetivo não é discutir a eficácia científica da homeopatia segundo os critérios contemporâneos da medicina, baseada em evidências, mas sistematizar seu vocabulário, seus métodos de observação e suas recomendações terapêuticas internas. Por incluir orientações sobre doenças e medicamentos, deve ser lido como referência histórica e doutrinária, sem substituir avaliação, diagnóstico, vacinação ou tratamento médico qualificado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, estrutura tripartida transforma a obra em manual de consulta homeopática. A característica organizadora mais nítida do Guia de Medicina Homeopática é a divisão entre fundamentos teóricos, matéria médica e terapêutica clínica. Essa arquitetura atende a uma finalidade prática, o leitor é introduzido à linguagem da homeopatia antes de encontrar descrições de substâncias e listas de afecções. A primeira parte estabelece conceitos que orientam a tradição homeopática, como a atenção aos sintomas e a individualização do caso, a matéria médica, por sua vez. Reúne perfis atribuídos aos medicamentos homeopáticos, isto é, conjuntos de sinais usados pelos praticantes para relacionar uma preparação a determinado quadro. Finalmente, a sessão terapêutica inverte o percurso parte das moléstias para indicar medicamentos considerados pertinentes dentro do sistema. Essa dupla porta de entrada, pelo remédio ou pela doença, explica a longa vida editorial do volume como obra de referência. Também revela sua limitação, índices e correspondências podem dar aparência de prescrição direta, quando a própria lógica homeopática declara depender da totalidade dos sintomas individuais. Em termos de leitura, o livro funciona melhor como mapa de uma tradição médica específica do que como protocolo seguro de autocuidado. Quadros graves, persistentes ou que envolvam crianças exigem assistência de saúde baseada em diagnóstico clínico apropriado. Em segundo lugar, a individualização dos sintomas é o princípio que conecta teoria e terapêutica. O livro se orienta pela noção homeopática de que não basta nomear uma doença para escolher uma intervenção. A seleção do medicamento é apresentada em função do modo particular pelo qual a pessoa manifesta seus sintomas, incluindo modalidades, sensações, condições de melhora ou piora e aspectos gerais observados pelo método. Esse enfoque ajuda a entender por que a obra contém tanto repertórios de enfermidades quanto descrições extensas de medicamentos. As listas clínicas oferecem um ponto inicial, mas a matéria médica procura diferenciar preparações que poderiam ser associadas a queixas semelhantes. Trata-se de uma lógica classificatória distinta da medicina contemporânea baseada em evidências, que prioriza mecanismos biológicos, testes diagnósticos, prognóstico e resultados verificáveis de intervenções. A utilidade intelectual do guia está em tornar visível essa lógica interna e em registrar um modo histórico de observação clínica. Contudo, individualização não equivale à validação científica. A percepção detalhada dos sintomas pode ser relevante para acolhimento e comunicação em saúde. Mas alegações de tratamento devem ser avaliadas por evidências confiáveis de eficácia e segurança. O leitor deve evitar usar semelhanças encontradas no repertório para adiar cuidados comprovados, sobretudo diante de infecções, desidratação, dor intensa, alterações neurológicas ou sinais de emergência. Em terceiro lugar, a matéria médica reúne patogenesias e perfis de medicamentos da tradição hahnemanniana. Nas edições descritas pelas fontes disponíveis, o guia foi ampliado com medicamentos e patogenesias, algumas organizadas segundo o esquema associado a Hahnemann. No vocabulário homeopático, patogenesia designa o registro de efeitos e sintomas atribuídos a uma substância em experimentação, material que serve de base para comparação com o estado do paciente. A presença desse conteúdo aproxima o livro de matérias médicas clássicas e mostra que ele não é apenas um catálogo simplificado de doenças. O leitor encontra uma tentativa de ordenar características físicas e subjetivas para cada preparação, em diálogo com autores frequentemente utilizados na literatura homeopática, como Kent, Boeric e Lataude. Historicamente, isso explica a densidade de um guia que circulou em numerosas edições. Ele condensa uma tradição bibliográfica extensa em formato de consulta. Sob uma perspectiva crítica, porém, é importante separar a descrição doutrinária de uma demonstração experimental moderna. Patogenesias e indicações homeopáticas não estabelecem por si eficácia clínica para doenças específicas. A leitura mais proveitosa consiste em compreender como a homeopatia construiu suas categorias de medicamento e sintoma, sem confundir esse sistema classificatório com evidência suficiente para substituir terapias cuja efetividade foi demonstrada em estudos clínicos. Em quarto lugar, regime. A alimentação e hábitos revelam o contexto histórico das recomendações. O material associado ao livro inclui orientações de regime durante o uso de medicamentos homeopáticos, com atenção a alimentos, bebidas, odores, estimulantes e hábitos cotidianos. Há também discussão específica sobre o café, na qual uma proibição tradicional é examinada e relativizada conforme o preparo e o consumo moderado. Esse trecho é relevante porque expõe uma tensão interna da obra, ao mesmo tempo que preserva recomendações oriundas do ambiente intelectual de Hahnemann. Admite revisão de condutas à luz de observações posteriores do revisor. Assim, o guia não apresenta a tradição como bloco inteiramente imóvel. Ainda assim, muitas explicações fisiológicas mobilizadas nessas passagens pertencem a um vocabulário histórico e não devem ser adotadas como orientação nutricional ou farmacológica atual. O interesse principal está em observar como a homeopatia atribuiu possíveis interferências à dieta e ao ambiente, buscando proteger a ação do medicamento. Para o leitor contemporâneo, a distinção prática é decisiva. Hábitos saudáveis podem integrar o cuidado geral, mas restrições alimentares e mudanças de rotina devem ser justificadas por necessidades clínicas reais. Em crianças, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas, qualquer alteração importante na dieta ou no tratamento requer aconselhamento profissional apropriado. Por último, o repertório de doenças amplia a acessibilidade, mas exige limites claros de uso. A vocação popular do guia aparece em seu repertório de enfermidades e nas indicações de medicamentos associadas a numerosas queixas. Fontes editoriais descrevem um acervo amplo, com centenas de medicamentos e mais de 700 enfermidades nas edições atuais. Essa abrangência torna o volume atraente como instrumento de consulta doméstica e ajuda a explicar sua posição histórica entre livros brasileiros de homeopatia. Porém, a facilidade de localizar uma condição pelo nome pode reduzir uma situação clínica complexa a uma escolha de item e índice. O risco é maior quando o texto aborda infecções, epidemias, doenças infantis ou problemas potencialmente graves. Trechos disponíveis mencionam preservativos homeopáticos e recomendações para contextos epidêmicos. Tais proposições não devem ser interpretadas como alternativas a vacinas, medidas sanitárias ou tratamentos comprovados. A prevenção de doenças infecciosas depende de estratégias avaliadas por autoridades e evidências de saúde pública. O valor documental do repertório permanece, ele permite estudar como a prática homeopática relaciona doença, constituição e medicamento. Seu uso responsável, entretanto, pede leitura crítica, confirmação diagnóstica e recusa de qualquer conduta que atrase atendimento. O livro é referência para conhecer uma tradição terapêutica, não autorização para manejar autonomamente riscos médicos. Em conclusão, Guia de Medicina Homeopática interessa principalmente a estudantes da história da homeopatia. Praticantes que desejem conhecer um repertório brasileiro de longa circulação e leitores que queiram entender a estrutura de uma matéria médica homeopática. Também pode ser útil a pesquisadores de cultura médica e editorial. pois mostra como uma obra de consulta procura traduzir conceitos especializados para públicos diversos. Seu principal benefício intelectual está na sistematização teoria, perfis de medicamentos, patogenesias. Hábitos de regime e repertório de enfermidades aparecem articulados em um mesmo volume. Isso diferencia de introduções breves à homeopatia ou de repertórios estritamente técnicos, que normalmente privilegiam apenas uma dessas dimensões. A continuidade de suas edições e as revisões posteriores reforçam seu lugar como texto histórico de referência no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo, a leitura exige uma distinção rigorosa entre valor documental e orientação de saúde. A homeopatia não deve substituir diagnóstico médico, vacinação, terapias comprovadas ou atendimento de urgência. Esse cuidado é especialmente necessário porque o formato de guia facilita associações rápidas entre sintomas e remédios. Embora problemas clínicos reais dependam de avaliação individual e evidências confiáveis, lido criticamente, o livro se destaca menos como manual autossuficiente de tratamento e mais como registro amplo, organizado e acessível de uma tradição terapêutica específica, de seus conceitos e de suas formas de classificar sofrimento e doença. Se você quiser apoiar Dr. Nilo Cairo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.